Angola estreou-se hoje no mercado financeiro internacional em Londres ao emitir 1.500 milhões de dólares em Eurobonds. O banco Goldman Sachs é o banco líder do consórcio que vai gerir a colocação da dívida soberana angolana no mercado internacional, juntamente com a Deutsche Bank e o Banco Industrial e Comercial da China, com quem Angola tem já um acordo cambial que permite a aceituação mútua das respectivas moedas, o yuan e o kwanza. O economista angolano Carlos Rosado considera que tal pode vir a representar um momento histórico no financiamento de Angola, atendendo aos níveis de exigência em termos de transparência a que esta emissão obriga. No entanto, interroga-se, será que as autoridades angolanas vão cumprir o sâmulo?
Nesta emissão de títulos, espero que marque um momento histórico e uma viragem na história do financiamento de Angola. Até o momento, Angola financiava-se sobretudo com empréstimos bilaterais, nomeadamente com a China, nomeadamente com o Brasil, que neste tipo de empréstimos, obviamente, as condições não são más, desde logo em primeiro lugar, porque os países que emprestam dinheiro a Angola não emprestam para Angola naturalmente contratar empresas de outros países e, portanto, havia uma série de condicionalismos que eram muito gravosos, do meu ponto de vista, para Angola. A entrada nos mercados deixa de, enfim, de alguma forma de ser assim, porque Angola recebe o dinheiro e terá a possibilidade de fazer o que quiser com esse dinheiro. Enfim, fazer o que quiser não é propriamente bem assim, porque a entrada nos mercados exige muito maior transparência da parte do governo angolano. E eu diria mesmo que, mais do que o dinheiro que Angola vai, eventualmente vai receber com esta emissão, mais do que isso é o nível de exigência que a partir de agora Angola terá. Inclusive do ponto de vista das autoridades, porque qualquer decisão que as autoridades tomem, qualquer medida de política que as autoridades tomem agora, terão repercussão nos mercados, isto é, o Orçamento Geral do Estado angolano vai ressentir-se, porque se a intervenção for má, os juros subirão, se a intervenção for boa, os juros baixarão. E, portanto, passaremos um bocadinho a sentir na pele, digamos assim, neste caso no Orçamento Geral do Estado, digamos, as consequências de eventuais medidas de política que sejam tomadas.
Precisamente, falou de transparência. Será que, justamente, no momento em que Angola é acusada pela comunidade internacional de falta de transparência, de corrupção, agora com o acréscimo de violação de direitos humanos, enfim, com diferentes chamadas de atenção, será que este é o momento para Angola se apresentar nos mercados internacionais, já que isto foi adiado várias vezes, desde 2011?
Pois, eu tenho a esperança que isso aconteça, não é? Portanto, no facto de haver esta emissão, enfim, Angola, obviamente que a emissão é precedida, digamos assim, de uma espécie de caderno de encargos, de um prospecto de emissão, em que as autoridades se comprometem com um conjunto de políticas e, portanto, eu tenho esperança que seja. Agora, não tenho certeza que seja, obviamente, não é? Portanto, só o tempo dirá se as autoridades angolanas efetivamente vão mudar de comportamento, não é? Eu penso, portanto, disse que pode-se estar a fazer história. Agora, se efetivamente se vai fazer ou não, tenho dúvidas, francamente, não é? Mas quando as autoridades decidem fazer uma emissão, digamos assim, decidem-se dar o corpo às balas dos mercados, como se diz, eu penso que estão nessa disposição, não é? Agora, enfim, efetivamente ninguém pode garantir nada, não é?
Tanto mais que em setembro a Fitch, depois de em fevereiro a Standard & Poor's, duas agências de notação importantes, terem baixado a nota de Angola de duplo B- para B+, o que equivale a lixo ou risco substancial, ou seja, neste momento apenas a Moody's mantém a nota de Angola em B2A. Portanto, o clima não é bom, de facto.
Mas sabe que, portanto, por exemplo, em África, o único país que tem um rating de investimento é o Botswana. Todos os outros países, digamos assim, os seus títulos são considerados lixo e isso naturalmente, enfim, manifesta-se como sob a forma de pagamento de um juro mais elevado. E, portanto, desse ponto de vista, Angola não está sozinha, não é? Porque todos os países africanos que têm emissões, repito, da África subsaariana, com exceção do Botswana, nenhum deles tem rating de investimento. São todos, digamos, enfim, lixo. Portanto, não será por aí que isso efetivamente pode acontecer. E as razões que determinaram a baixa do rating de Angola têm fundamentalmente a ver com a com a descida do preço do petróleo nos mercados internacionais. A minha esperança é que isto justamente possa contribuir para uma melhoria da gestão, das políticas macroeconómicas, uma melhoria da gestão da economia, porque, como digo, caso os mercados não avaliem bem essas políticas, o Orçamento Fiscal do Estado de Angola sentirá isso, digamos, na pele, no sentido de que vai pagar mais juros, ou vai, se fizer mal, vai pagar mais juros, se fizer bem, vai pagar menos juros.
Tanto mais que os juros desta colocação de eurobonds de 1.500 milhões de dólares não se conhecem. Fala-se que rondarão entre os 7% e os 8,5%, mas isto vai estar na mesa a partir de segunda-feira nas reuniões entre Goldman Sachs, o Deutsche Bank e o Banco Industrial e Comercial da China.
Claro, e obviamente que existe um intervalo dentro do qual se espera que caiam as taxas de juros de Angola, mas portanto só depois, em função do interesse dos investidores, é que, enfim, saberemos o que poderá efetivamente acontecer. Temos efetivamente que esperar pelo leilão, digamos assim, para percebermos quais são as taxas de juros que Angola vai pagar. Mas, repito, pode ser um momento histórico no financiamento de Angola. Aguardemos. Mas será também, inclusivamente, aos analistas, à população, será muito mais fácil de avaliar, porque é como digo, temos os mercados que quem tiver os títulos de Angola vai estar muito atento àquilo que se passa em Angola e isso não deixa de ser positivo. Agora, se as autoridades se conformarão ou não e mudarão ou não de comportamento, isto, enfim, estaremos aqui para ver.
No fundo, o Sr. sente-se otimista pelo facto de haver agora como que uma fiscalização que poderá obrigar a uma maior transparência na gestão das contas públicas.
Eu não diria otimista, diria esperançoso. Portanto, eu tenho esperança que as coisas corram bem, mas...
Que esse seja o corolário.
Justamente, enfim, eu presumo, porque, repare, mais importante do que o dinheiro que está aqui em causa, e portanto são 1.500 milhões, portanto, mais importante que os valores, é efetivamente esta, digamos, disponibilidade do governo para...
A exposição internacional.
Justamente. Eu comparo isso um pouco àquilo que aconteceu em 2008, em que recorremos ao Fundo Monetário Internacional, e portanto o Fundo Monetário Internacional impôs um conjunto de obrigações. Portanto, agora não temos uma instituição que vem cá de 6 em 6 meses fazer uma avaliação, mas temos a avaliação dos mercados, que será feita numa base diária, digamos assim, ou quase diária. E, portanto, desse ponto de vista, tenho esperanças. Não estou nem otimista nem pessimista, mas tenho esperanças que as coisas possam efetivamente mudar e mudar para melhor neste caso.
O Orçamento Geral do Estado para 2016 foi aprovado esta quinta-feira. Ele prevê cerca de 4 mil milhões de dólares e um déficit de 5,5% do PIB, com uma taxa de crescimento de 3,3%. Estes dados estão muito aquém das previsões, sobretudo dado que a dívida pública é superior a 40 mil milhões de dólares, o que representa 35,5% do PIB. São muitos números, mas o quadro não é sorridente. E não é esta emissão de eurobonds que vai resolvê-la?
Não, eu encaro a emissão de eurobonds mais como uma mudança de atitude do que propriamente como uma tentativa de angariar dinheiro para financiar o déficit. Relativamente ao orçamento, ao Estado, enfim, nós conhecemos basicamente os pressupostos, conhecemos muito pouco ainda. Mas eu atrevo-me a dizer o seguinte, desde logo, eu provavelmente não elaboraria o orçamento com um preço de petróleo de 45 dólares. Eu provavelmente manteria o preço do petróleo, o preço de referência, nos 40 dólares, tal como em 2015. Se ao longo de 2016, enfim, as coisas de alguma maneira melhorassem, e a Assembleia apresentava um novo orçamento, enfim... Mas, portanto, eu faria isso. Seria mais cauteloso, seria mais conservador no preço de referência do barril de petróleo. Por simples razão, nós não sabemos quando é que o petróleo voltará, digamos assim, a preços normais e, portanto, entretanto, é preciso continuar a acumular algumas reservas. E eu acho que era importante, enfim, tipo de exemplo, este ano, o facto de ter admitido um preço de petróleo de 40 dólares, segundo as minhas contas, isso poderá dar a conta da reserva do diferencial do preço de petróleo, portanto a diferença entre aquilo que está no orçamento e aquilo que efetivamente é cobrado, poderá dar qualquer coisa como 500 mil milhões de kwanzas, estamos a falar de talvez à volta de 4 mil milhões de dólares. Quanto menor o preço do petróleo, maiores serão as reservas que poderemos acumular. E naturalmente que isto tem também consequência ao nível da despesa, porque quanto menor a receita, menor será a despesa. E eu acho que o déficit de 5,5% do PIB, nós estamos a falar em dólares à volta de mais de 5 mil milhões de dólares. E só para termos uma ideia, o nosso fundo soberano são 5 mil milhões de dólares. E, portanto, o déficit previsto para 2016 é o equivalente a um fundo soberano. Portanto, eu acho um valor exagerado para o déficit, não é? E porque isso implica maior endividamento. E também a questão é que esse déficit deve-se aqui, deve-se a investimento, deve-se a despesas correntes, enfim. Há relativamente pouca informação sobre o Orçamento Geral do Estado, saberemos na próxima sexta-feira quando o documento for entregue na Assembleia Nacional, mas até lá seria um pouco cauteloso na análise. Mas disse uma coisa que provavelmente não corresponde à realidade, isto é, a nossa dívida pública já provavelmente estará aos 50%. E nós aí começamos a ter um problema, porque a lei diz que a dívida pública não pode ultrapassar os 60% do PIB. E, portanto, enfim, começamos a aproximar desse valor, não é? Eu seria mais cauteloso, enfim, seria mais conservador, e nomeadamente no caso do preço do petróleo, porque quanto maior for o preço do petróleo que nós pusermos no orçamento, mais despesa nós podemos fazer, menor é o déficit. Enfim, eu seria mais cauteloso no caso do preço do petróleo. O crescimento é muito baixo. Eu diria que é, digamos, vergonhoso que Angola apresente uma taxa de crescimento de 3,3%. A China, que está em abrandamento, deverá crescer quase 7%. A Índia vai crescer ainda mais. Portanto, nós de maneira nenhuma nos podemos conformar com taxas de crescimento desse tipo. Só para termos uma ideia, a população cresce 3% ao ano, não é? Portanto, aquele slogan de crescer mais e distribuir melhor é que simplesmente não haverá mais dinheiro para distribuir, não é? E, portanto, enfim, eu penso que efetivamente o crescimento é de facto miserável. E nós não podemos conformar-nos com taxas de crescimento desta ordem de grandeza.
Mas dessa vez é uma questão de opção política mais do que económica até.
O que acontece é o seguinte, nós agora estamos a pagar os erros que cometemos no passado, não é? Portanto, diz que normalmente as políticas económicas devem ser anticíclicas, no sentido de que se a economia está mal, nomeadamente a política fiscal deve ajudar ao crescimento. Mas para que a política fiscal, quando a economia está mal, ajude ao crescimento, é preciso que no tempo das vacas gotas se tenha feito o contrário. Isto é, que se tenha acumulado reservas.
E aí vem justamente a interrogação de onde foi parar todo o dinheiro arrecadado enquanto o petróleo esteve a preços elevadíssimos. Não foi para criar crescimento, de qualquer forma.
Quer dizer, enfim, aparentemente, sem dúvida nenhuma, que houve muito desperdício, que houve, admito, enfim, muito dinheiro mal gasto, e portanto, mas é preciso, sobretudo, que a gente aprenda com aquilo que se fez no passado. E, portanto, nós agora temos políticas pró-cíclicas, no sentido de que a economia precisa de ajuda e o orçamento tem cortes nas despesas, justamente por causa dos erros que cometemos no passado. E, portanto, penso que, pelo menos, devíamos de aprender para o futuro.
O economista angolano Carlos Rosado, igualmente diretor do jornal económico Expansão, foi o nosso convidado neste magazine Economias, que aqui está todas as sextas-feiras.